Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação da TV Notícias Agrícolas, programação de 23 de abril, quarta-feira, né? Abril passando, tem só mais uma semana aí pela frente, hein, pessoal? Então vamos aí, vamos prestar atenção nessa previsão do tempo, afinal de contas, estamos em momentos cruciais aí, né? Para a safra de grãos, estamos em entre safra. Para a safra de cana, estamos começando a safra. Para a safra de café, estamos começando a colheita. Ou seja, estamos a todo vapor, né, pessoal? A gente vê que, em questão de previsão do tempo, a gente às vezes comenta outono, daqui a pouco começa o inverno. As pessoas pensam, ah, será que nesses períodos, assim, é mais tranquilo o agro? Não é. É a todo vapor. Afinal de contas, temos safra de inverno no Rio Grande do Sul, temos essas safras que eu comentei aí também começando, né? A de cana, a colheita do café, que se estende aí até o meio do ano, enfim. Por isso é crucial a gente entender como fica a previsão do tempo para os próximos dias e a rentabilidade, né, pessoal? A rentabilidade dos produtores rurais é muito importante ter o dia a dia do clima. Para isso, hoje estamos aqui com o Alexandre Nascimento lá da Notus, que vai trazer informações para hoje. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia a todos.
Bom, Alexandre, temos aí uma previsão de chuva chegando para Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Temos uma instabilidade se formando aí nessa região. O que está acontecendo? Quais são as informações que temos sobre essas chuvas chegando?
Vamos lá, Erickson. Olha só, a gente já começa a observar aqui um aumento bastante expressivo das nuvens. Neste momento, 90% dessa nebulosidade ainda não é de chuva, tá? Mas já é o princípio dessa mudança que você acabou de citar. A gente vai ver ela mais claramente aqui quando a gente olha os ventos. O que nós temos, né, nos níveis médios para baixos da atmosfera? De hoje para amanhã, veja que vai formar um sistema de baixa pressão. Então, só voltando aqui um pouquinho, ó, não tem nada, está começando a querer formar aqui, mas de hoje para amanhã a gente vai ter formação no sistema de baixa pressão. Como é que eu consigo identificar ele? Primeiro que, né, esse software aqui, ele me plota um Lzinho de low pressure, né? Mas olha como o vento, ele gira no sentido aqui dos ponteiros do relógio, exatamente nessa região. Então isso me mostra exatamente a formação desse sistema de baixa pressão, onde? Aqui a gente está no Paraguai, aqui Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, exatamente nessa divisão, nessa divisa aí entre estados, né, e a fronteira do Brasil com o Paraguai, que vai se formar esse sistema nas próximas 24 horas. E aí, como você bem falou, a gente vai ter bastante instabilidade e a perspectiva é de bastante chuva aí já amanhã, entre amanhã e quinta, nessas áreas que eu falei. De quinta para sexta avança para o restante do sudeste e centro-oeste, mas aí já é com menos intensidade.
Muito bem, agora vamos ter aí um panorama geral dos mapas que você separou para a gente, Alexandre.
Vamos lá. Passando rapidamente por aqui, né, vamos já ao que interessa, que é exatamente a chuva prevista. Então, entre os dias 24 e 30, sendo que, vamos dizer aí, 80% dessa chuva cai entre o dia 24, né, e o dia 26, ela vai acontecer, veja, exatamente aí onde eu falei, entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, as chuvas mais intensas. Né, aqui tem volumes que podem chegar até 100 milímetros. Tá? Só que, olha, no restante do centro-oeste, no restante do sudeste, também há perspectiva de chuva. Chuvas um pouco mais fracas, você falou aí do café, chega ali o sul de Minas, chega a região da Mogiana, chega ao Cerrado, com volumes entre 30 e 40 milímetros, não parece muita coisa, só que é o seguinte, a gente já está final de abril, já entrando em maio. Tá? Então isso representa aí, vamos dizer assim, um terço, de um terço a metade do que é esperado para o mês inteiro, né? Acontecendo aí 3, 4 dias. Então é uma chuva bastante expressiva. Chuva essa que é muito bem-vinda para, né, esse momento final aí da safra que você falou, né, da segunda safra. Tem várias áreas aí de lavoura que foram plantadas até de forma tardia, e o pessoal está achando muito boa essa água que está caindo, né? O pessoal aí, tanto centro-oeste quanto sudeste, até mesmo do Paraná. Então, essa água vem exatamente aí para esse terço final aí do desenvolvimento da segunda safra. Isso vale tanto para o pessoal do milho, né, como o feijão também, o pessoal do algodão lá em Mato Grosso, tem chovido bastante em Mato Grosso, e a perspectiva é de que continue chovendo bastante. Sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim são as rodovias, que estão muito ruins por conta do excesso de chuva dos últimos meses, né? Isso para o escoamento, para quem está saindo por cima, né? Vamos dizer assim, né? Então, todo esse escoamento que é feito do centro-oeste para a região norte e também aqui para o Maranhão, tá bastante com bastante dificuldade por conta do excesso de chuva e como o mapa aqui mostra, a previsão aí de mais chuva nas próximas semanas. Entrando dentro do mês de maio, a gente vê que, olha só como é interessante, a chuva da região central do Brasil, ela começa a diminuir e começa a se concentrar em áreas que também são importantes, né? Afinal de contas, você bem citou aí a safra de inverno no sul do Brasil. A gente tem a faixa leste da região nordeste, né, que conta com essa chuva nessa época do ano. E veja que ainda tem bastante chuva na região norte, mas à medida que a gente vai avançando dentro do mês de maio, essa chuva ela vai encolhendo em direção ao extremo norte do país. E aí a gente fica com chuvas concentradas nos extremos norte e sul. E também na faixa leste nordestina. Isso não quer dizer que é zero chuva, tá, pessoal? Na região central. Mas o que a gente deve ter dentro do mês de maio? Umas três, quatro garoadas, né, em regiões produtoras aí, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, ali no sul de Minas, tá? Aqui o Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então a gente ainda pode ter essas garoadas, assim como em Mato Grosso. Mas à medida que o tempo vai passando, essa chance ela vai diminuindo. Veja que vai ficando cada vez mais clarinho aqui a região central do Brasil. E é o que acontece durante a segunda quinzena de maio, né? A chuva vai dando adeus, né? E fica bastante concentrada aí nas áreas de cultivo de inverno. Tá? Então é isso que a gente espera aí para as próximas semanas, Erickson. Nossa previsão está indo até o comecinho ali do mês de junho. Tá, então é mais ou menos isso aí que a gente espera para as próximas semanas. Riscos de geada, a gente falou várias vezes aqui na palavra frente fria. Por enquanto não tem, né? Ah, mas semana passada, né, falou-se sobre isso, né? Vem acontecendo em regiões que é normal acontecer, né? Você pega lá o alto das Serras Gaúcha e Catarinense, até eventualmente ali áreas de baixada no extremo sul do Paraná, são regiões muito altas. Então, quando passa uma frente fria um pouco mais com cara de outono, né, ela é capaz de trazer aí esses eventos de fraca intensidade só para as regiões altas. Por enquanto, regiões produtoras estão livres aí desse fantasma dessa época do ano.
Muito que bem. Agora a gente vai pontuar algumas questões, né, pelas principais regiões do país. E uma das regiões que me chamou a atenção nesses últimos dias, porque a gente viu também alguns mapas com altos volumes de chuvas para essas regiões, a gente pode começar ali pelo norte. Me lembro que o Pará, né, tinha uma previsão de grandes volumes. Isso continua, Alexandre? Vamos dar uma olhada para o norte.
Olha, olhando de forma geral, sim. Tá? Então, veja, tanto o Pará, né, quanto Amapá e Roraima e os estados aqui do oeste, né, Amazonas, Acre e Rondônia. Veja, o Acre e Rondônia ainda tem bastante chuva aí nesses próximos 15 dias. Aí depois vai diminuindo. Agora, essa parte mais norte do Pará e até mesmo aí o do Amazonas e os dois últimos estados aqui, né, do extremo norte do nosso país, seguem com bastante chuva aí dentro do mês de maio também, o que de certa forma é normal, tá? Só que o problema é que choveu muito nos últimos meses, né? Então isso tem trazido dificuldade, como eu citei lá no começo, para, né, o escoamento da safra em direção aos portos, né? Então esse é um problema. O problema desse ano, que sempre se repete, esse ano não está sendo diferente.
Falando em portos, né, no Nordeste também temos ali, acho que com exceção do Maranhão, temos uma preocupação com a estiagem. O Maranhão também tem chovido bastante. Eu já vi ali nos seus mapas que essa tendência tende a continuar, mas me preocupa os outros estados do Nordeste ali, principalmente o sertão nordestino. Não vi nenhuma pinturinha ali colorida, pelo visto, né?
Pouca chuva, Erickson. Não dá para dizer que é zero chuva, mas é pouca chuva de fato, né? A gente tem um pouco mais de chuva só aqui na faixa litorânea, e também chegando até ali a região do Agreste. Agora, né, lá o Alto Sertão mesmo, a expectativa é de pouca chuva. Nessa época do ano é uma época que a umidade chega, né, mas chega com fraca intensidade, tá? De certa forma, assim, não é nada muito longe do normal, mas como a gente vem de muitos meses bem ruins, não tem previsão de grande alívio para a área de sertão, não. Infelizmente, né, a situação ainda segue preocupante para esse miolinho aqui da região nordestina, né? Exatamente na área de sertão, né? Você vê que a chuva de cima ela não chegou com força. A chuva que vem aqui de lado também não chega com força, né? Então, essa parte mais central tem uma chuva eventual, mas sempre com fraca intensidade, insuficiente, por exemplo, para recuperação de grandes reservatórios.
Bom, olhando ali para o centro-oeste mais uma vez, também vejo poucas precipitações, né? Mas ali a gente tem tá uma situação até um tanto quanto confortável. Talvez a exceção seja partes de Mato Grosso do Sul e de Goiás, mas de forma geral, como é que ficam os próximos dias?
Olha, nesses próximos 15 dias ainda chove, né? Tem essa chuva mais intensa aí sobre Mato Grosso do Sul. Veja que até o final desse mês ainda chove de forma expressiva nas demais áreas produtoras. Na primeira semana de maio ainda pode dar uma boa garoada em todas as áreas. E aí depois, né, vai ser uma garoa ou outra de forma bastante isolada. Tá? Então é mais ou menos isso que se espera dentro do mês de maio, o que de certa forma é uma condição, né, que é normal e esperada para essa época do ano, né? A chuva vai diminuindo tanto de força quanto de frequência, e esse ano não deve ser diferente.
Bom, olhando para o Sudeste, inclusive, pessoal, já fiquem atentos que hoje à tarde a gente vai ter um acompanhamento de mercado aí para o café. E o café preocupa, né? A gente vê que a colheita está acontecendo. A florada, tivemos problemas de pegar a florada por causa de clima, principalmente. Então, a hora que a gente olha aí essa região do Sudeste, essa região cafeeira, também aí já me chama uma certa atenção. Para o Sudeste de forma geral, né, para os próximos dias, olhando aí com mais atenção, Minas Gerais, o que temos para os próximos dias?
Olha, essa forte instabilidade que vai se formar aí entre Mato Grosso do Sul, Paraná, pega também em cheio São Paulo. Ela avança em direção ao sul de Minas, à região do Cerrado, né, à região da Mogiana. E então a gente pode ter aí interrupções nesses próximos 7 dias das atividades de colheita, tá? À medida que a gente vai avançando dentro, opa, perdão. À medida que a gente for avançando dentro do mês de maio, essa possibilidade de chuva ela vai diminuindo, não zera completamente, né? Quando você tem uma frente fria um pouco mais bem organizada, ela deixa ali uma garoa, mas já não é a situação que a gente está esperando para esses próximos 7 dias. Tá? Então, a gente deve ter aí uma condição favorável ao longo das próximas semanas para atividades de colheita. No entanto, atenção aí esses próximos 7 dias, né, por conta dessa chuva que pode ter aí, inclusive, forte intensidade.
Falando em chuva de forte intensidade, vamos olhar mais uma vez para o sul do país. Creio que em especial o Paraná, né? Essa frente fria que a gente está mostrando desde o começo da nossa entrevista vai pegar em cheio o Paraná. Talvez seja o estado que mais pegue essa chuva, né? Apesar de a gente ver que a gente viu também vai chegar em São Paulo, vai chegar no Mato Grosso do Sul, vai para outros estados, mas pega em cheio o Paraná. De forma especial para o sul do país, você tinha até comentado antes da entrevista que pode ser que seja o último grande volume de chuvas que a gente veja esse ano, Alexandre.
Para essa região central, sim. Né? Para essa região mais central do país, sim. Essa condição ela vem se repetindo de forma sistemática. Eu até trouxe aqui um mapa que mostra. Ah, eu falei que trouxe, mas eu acho que eu não trouxe. Ah, não, tá aqui sim. Deixa só eu habilitar para mostrar aqui. Pronto. Então aqui a gente tem a seguinte condição. O mapa da esquerda ele mostra a chuva ocorrida dentro desse mês de abril até ontem. Tá? Então veja, como já vem chovendo de forma bastante, né? Isso aqui mostra exatamente o que você acabou de falar, Erickson. Ó, muita chuva Mato Grosso do Sul e norte do Brasil. E também aqui no norte do Maranhão. Pouquíssima chuva no sertão, né? E aqui no sul do Brasil tem chovido. Assim como em São Paulo. Só que olha o que acontece desse para esse. Aqui a gente coloca nessa chuva que já aconteceu o que a gente espera até o final do mês, ou seja, até, né, o meados aí da próxima semana, até a quarta-feira da semana que vem. Então olha como o mapa, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, no Paraná, ele fica muito mais molhado. Isso por causa desse evento que a gente está esperando nesses próximos 3, 4 dias. Tá? Então, aqui são volumes de chuva. Hoje, eu diria que o estado do Paraná está com volumes aí médios na casa aí dos 50, 70 milímetros dentro do mês de abril. Mas a perspectiva de que feche aí em média, por exemplo, esse centro-oeste, sul e até o noroeste aqui, com volumes acima de 100 a 150 milímetros, algumas áreas até superando essa marca. Então, esse evento que tem aí é um evento bastante forte, que a gente espera aí até o final do mês. Né? E aí depois, essa chuva, ó, muito forte também em Mato Grosso do Sul, tem chovido com bastante frequência. Né? São Paulo também melhora a condição, ó, de chuva aí nos próximos dias. Então, quer dizer, tem bastante chuva aí até o final de mês. E aí depois, como a gente, ó, pode ver aqui nos mapas, ó, a chuva ela vai se concentrando nesse eixo aqui, ó, que pega o sul do Brasil, pegando novamente, veja que essa chuva ela vai pular o Rio Grande do Sul. Ela não vai passar pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Lembra aquele mapa que eu mostrei no começo? É um sistema de baixa pressão que se forma entre Paraguai e Mato Grosso do Sul. Ele não vai passar pelo Rio Grande do Sul. Mas os próximos sistemas, ele passa por todos os estados do sul, né? Então, essa chuva aqui, essa chuva das próximas semanas, elas beneficiam o Rio Grande do Sul e beneficiam todo. Né, todas as atividades aí de safra de inverno, tá? Então a gente vai ter aí umidade suficiente para desenvolvimento de safra de inverno nos três estados do sul, mas isso só depois desse evento aí que a gente está falando, que é dessa primeira uma semana aí que a gente tem.
Eu vou pedir para você voltar naquele mapa das precipitações, que você acabou de habilitar. Vamos lá. Que tem essa questão, ó, olhando ali até o final do mês, né, pessoal? Qual que é a análise que a gente faz, tendo em vista essa entrevista que eu vou fazer para o café, tá? Olhando ali Minas Gerais. Me preocupa, né? Me preocupa por dois pontos. Agora a gente está na colheita, né? Ou seja, a florada que não pegou já não vai virar café, né? Não vai virar grão. E ali a gente vê os pontos amarelos muito espalhados ali, né? A maior parte está em verde, ou seja, não é muito significativo, né? Tem uma certa umidade, mas abre aí um ponto de atenção realmente. Rio Grande do Sul, que parecia que ia ter condições bem difíceis, para a segunda safra já se mostra um pouco mais positivo, digamos assim, também. Vai depender da região ali, né? Mais ao norte, né? O amarelinho quase avermelhado, também alguns pontos do sul. Acho que os dois pontos já. E aí, realmente, o Nordeste, a Bahia, me chama muita atenção. A gente tem muitos internautas que vêm aqui da Bahia, que comentam aqui com a gente, realmente ali, ó, tem uma parte da Bahia que preocupa, e o sertão nordestino ali. Aquele miolinho também tem ali um ponto muito de atenção. Dito isso, Alexandre, do seu ponto de vista, como deve ser, de forma geral, essa safra de meio de ano?
Olha, em se tratando, né, de centro-oeste e até mesmo de sudeste, isso pensando em grãos, né, milho, milho, o finalzinho da soja, né, onde ainda tem soja, como por exemplo o Maranhão. E algodão, eu acho que ok, né? Esse miolo é entre Paraná, Centro-Oeste, Sudeste, Maranhão e além da região Norte, eu acho que tudo bem. Agora, o pessoal ali realmente do sertão preocupa um pouco, né? Ou bastante, né? E essa questão aí do sul, eu acho que para os próximos meses sem nenhum problema. Agora, o que você chamou a atenção aí do sul de Minas, né? O que a gente tem nesses próximos dias pode atrapalhar as atividades de colheita, né? É uma chuva que chega, vamos dizer assim, de forma tardia, que não resolve nenhum tipo de problema, pelo contrário, né? Pode proporcionar novos problemas pontuais, né? Mas a gente pode ter interrupção de colheita. É isso. Eu acho que, né, eu acho que o que tinha que acontecer, infelizmente, já aconteceu, né? E as atividades aí para a segunda safra, principalmente de inverno no sul do Brasil, acho que a condição é boa, né? E esse finalzinho de segunda safra aí para Centro-Oeste, para Paraná, para Sudeste, né? A última chuva do milho aí de forma bastante significativa. Depois tem algumas garoadas. Né, ainda tem pelo menos aí mais umas duas ou três garoadas. Eu acho que ok, né? Mas realmente tem áreas aí que, como o sertão nordestino, preocupa bastante.
Outro ponto de preocupação, olhando aqui, que eu tenho, é uma preocupação já mais mista. Eu acho mais grave para o café, olhando não para essa safra, né, porque, como a gente está comentando, essa safra meio que já andou, né, a florada já foi. Agora, a próxima, a gente vai ter que ter muita atenção, né? E agora, para os canaviais, eu vejo um clima misto ali, né? A preocupação também, né, para Minas Gerais, tem uma parte ali de São Paulo, né, o centro de São Paulo também ali não, parece que não rendeu muita coisa. Agora, se a gente olhar para Mato Grosso do Sul, né, o norte paranaense, onde tem cana, essa parte de Goiás, é misto, né, para de cana, eu vejo ali por cima um clima misto ali para essa safra. O que que você acha, Alexandre?
Olha, para quem vai começar a cortar a cana, vai ter problema essa próxima uma semana, né? Não vai conseguir porque tem bastante chuva. Mas essa umidade que vem aí, acho que vem de forma geral para as regiões canavieiras, né? Esse miolo noroeste, paranaense, Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo, né? O sul de Goiás. Tem essa umidade aí desses próximos 7 dias. Depois já é normal que não chova. Inclusive, o pessoal espera que não chova de fato para conseguir moer, né? Então, eu acho que cana, nesse momento, não é o grande problema. Eu acho que talvez assim, o problema seja, né? Repito, para quem já começou a moer, vai ter essa interrupção aí nesses próximos 7 dias.
Muito que bem, agora vamos aqui então para a participação de quem está aqui com a gente no chat. Vou pedir para a nossa edição passar a vinheta. Nosso amigo José Pereira, se eu não me engano, lá de Ouricuri, Pernambuco, ele pergunta aqui, ele comenta, na fazenda dele, de novembro até agora choveu 489 milímetros, ficou abaixo da média, segundo o que ele comenta, né? No ciclo anterior foram 600 milímetros que choveu lá na região dele. Aí ele está preocupado, porque para essa região agora o normal é voltar a chover lá para novembro, que temos ali para Pernambuco.
Olha, de fato, né, já começa a entrar numa fase, né, onde que fica mais difícil chover, que é exatamente essa região aqui onde eu citei, né? A umidade de cima não chega mais. Essa umidade que vem de leste normalmente não tem força suficiente para chegar até dentro do sertão, né? Mas veja, aqui eu trouxe, a perspectiva aí para sua região. Veja que aí no Nesse finalzinho de mês de abril para comecinho de maio, vai ter essa frente, esse sistema, né, de instabilidade, esses sistemas de instabilidade que vão chegar aí pelo centro-sul do Brasil, vão conseguir chegar com força até o litoral ali próximo da Bahia. Com isso, né, toda a instabilidade ela se organiza um pouco melhor nas áreas de sertão, e a gente pode ter aí um volume de chuva um pouco melhor, né, exatamente ali no comecinho do mês de maio. E aí depois a gente pode ter algumas garoadas. Então, quer dizer, toda essa instabilidade que chega de leste, ela pode trazer alguma umidade. Mas, de fato, para sair desses 400 e ir para os 600, eu acho que preocupa porque não vai chegar. Né? Mas ainda tem aí mais esse evento de chuva. Alguns eventos de chuva, essa possibilidade até meados do mês de maio. E aí depois, de fato, né, essas precipitações que o modelo mostra aqui, não tem tanta, vamos dizer assim, né, não tem tanta serventia, né, porque são volumes extremamente pequenos. Isso aqui está mais associado aí a uma entrada de umidade do que realmente uma chuva de verdade, viu? Mas ainda tem esses eventos aí, pelo menos aí nessas próximas 2 semanas ainda pode ter alguma chuva. Mas repito, esse ano fechando com menos instabilidade do que o ano passado. E olha, esse ponto que você acabou de citar é bastante importante, que vem, né, reforçar uma coisa que eu sempre falo, todos os meus clientes conhecem essa minha fala. Fazer previsão para o Brasil não é simplesmente olhar El Niño e Laninha. O ano passado foi El Niño, esse ano Laninha, ambos fracos, tá? E você mesmo aí está me dizendo que no ano de El Niño choveu mais do que ano de Laninha, e isso contradiz exatamente, né, o que todo mundo não, né, o que as pessoas esperam em anos de El Niño ou Laninha, por exemplo, para a região de Pernambuco, né? Por que isso? Porque não é simplesmente olhar o meio do Pacífico, tem as condições de Atlântico, tem as condições às vezes que vem lá do Índico, né, que também tem a sua importância. Então, esse seu exemplo aí só vem corroborar com aquilo que eu sempre falo para todo mundo que me conhece.
Clima é um tema muito complexo, pessoal. A gente vê aqui dia a dia, e tem assunto. Todo dia tem assunto, tá, pessoal? Todo dia tá mudando, todo dia, a gente tem destaques diferenciados. E é só ver, os comentários do chat ao longo do tempo, eu já fui percebendo essa questão. Às vezes a gente fala, ah, vai chover numa determinada região. Temos colegas que estão aqui todos os dias comentando, ah, mas não choveu, ou choveu apenas pontualmente. É porque é isso, né? A gente está, num sistema que muda constantemente, né? O planeta Terra aí, o clima vai mudando, e aqui é uma questão de previsão de modelos, né? Eles podem mudar a todo momento, então é muito importante estar sempre atento aqui com a gente, todos os dias, para ter esse acompanhamento diário, do comportamento climático. Vamos dar sequência aqui. O Juliarte, lá de Governador Valadares, ele comenta, né, que de abril até o momento ele teve dois eventos moderados de chuva, né, ali na região de Governador Valadares, leste de Minas Gerais, mas de forma geral o déficit hídrico esse ano está bem elevado, né? Temos previsão de chuvas para os próximos dias, para essa leste de Minas?
Olha, a exemplo de Uricuri, tem expectativa de chuva, né? A gente vê aqui, ó, essa frente fria que chega forte lá por baixo, né? Esse sistema de baixa pressão, que vai dar origem à frente fria, chega forte aqui por baixo, mas à medida que avança pelo litoral do sudeste, perde intensidade. Deve, né, ter chuvas aí, sim, na região. E aí, depois, à medida que a gente vai avançando, essa chuva vai reduzindo de forma drástica, o que de agora em diante, vamos dizer, é normal, né? O anormal é o para trás. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Não tem compensação. Infelizmente, se você se você observou aí, né, na sua região, tanto também na região central de Minas, lá no norte, noroeste mineiro, observou déficit. Esse déficit ele não é revertido, porque agora a gente entra no seco normal, tá? Então veja, à medida que a gente avança aqui, ó, a chuva vai reduzindo. A gente já está chegando no mês de junho. Junho Eu diria que é praticamente zero chuva expectativa, né? Maio ainda pode ter alguma coisa, mas junho realmente não tem mais nada.
Bom, a gente chamou o pessoal da Bahia, o pessoal da Bahia compareceu em peso aqui, né? Temos o José Mendes, nosso amigo Evandro, o Rogivan. Vamos ver o que eles estão comentando de forma geral, né? José Mendes comenta que lá na região dele da Bahia também, né, reservatórios com pouca água. O José Mendes, ele vem sempre comentando, né, que ele cuida de gado lá, enfim, os animais estão passando dificuldade, né? O pasto tá difícil também, né? A situação. O Evandro, ele é lá de Bom Jesus da Lapa, ele sempre pergunta ali da região dele, né? Região Oeste, Vale do São Francisco. E o Rogivan, ele comenta aqui, né? Ele é lá de Livramento de Nossa Senhora, ele comentou que na segunda-feira choveu ali 80 milímetros. E pergunta das condições de chuvas para os próximos dias. Ou seja, um olhar ali. A gente chegou a comentar da Bahia, pessoal, mas como é o pessoal da Bahia veio em peso aqui sempre conversar com a gente, vamos dar mais um olharzinho para a Bahia para esses próximos dias.
Vamos lá. A Bahia tem uma condição que é muito típica nessa época do ano. As frentes frias elas chegam em peso, né, pela faixa litorânea. Até chove de forma bastante sistemática, sobre, por exemplo, a região ali do Planalto da Conquista, sobre a região da Chapada Diamantina, mas essa umidade toda ela não consegue transpor de forma efetiva a Chapada. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a região lá de Bom Jesus da Lapa, ainda tem chuva até o final desse mês. Esse evento que passa por aqui avança como uma frente fria, ó, chega aqui ao sul da Bahia até o final do mês. Tem chuva aqui para dentro, né, da porção oeste, noroeste. Chove ali em Guanambi, chove em Bom Jesus da Lapa, né, pode chover ali na região de Barreiras, enfim. Né, depois pode dar uma garoada mais aí para a região ali de Irecê, né, a região de Sertão, ali entre Juazeiro e Petrolina, a gente falou de Urucuri também, pode ter aí no começo do mês de maio. Mas aí depois, ó, a chuva, ela fica muito litorânea, o que entra, né, entra para dentro, né, fazendo aí essa figura de linguagem, é mais nuvens e umidade do que provavelmente chuva. E isso fica cada vez pior, né, ou mais seco à medida que a gente vai avançando dentro do mês de maio. O que eu quero dizer com tudo isso? Infelizmente, né, a gente já está chegando ao fim do período úmido. E eu sempre falo, né, que o Norte e Nordeste, ele quase que não tem milagre. Né? Se não chover naquela época do ano que normalmente deveria chover, né, ter chuva no período seco é muito difícil, né? Isso às vezes acontece, por exemplo, em São Paulo, acontece até mesmo, né, em Mato Grosso. A gente já teve perda de algodão por excesso de chuva em junho, né? Um evento de chuva, mas chegou. Agora, Norte e Nordeste é muito difícil a gente ter esse tipo de compensação. Não chover no período úmido, esquece que não chove mais. Tá? Infelizmente, a gente está chegando ao final dessa possibilidade. Veja que a chuva pelo litoral, pela faixa de Agreste, né, que começa agora nessa época do ano, né, começa em março, vai até ali o meio do ano, ela está chegando de fato, mas ela não consegue chegar, né, mais muito para dentro do continente. E é isso que os mapas estão mostrando aqui.
É, pessoal do Nordeste, a gente fica daqui na promessa, tá, de termos acompanhamentos de clima focados aí para vocês, tá, ao longo dos próximos meses aí, exatamente por essa condição, né, essa preocupação que a gente tem desse período seco aí até outubro, até o finalzinho do ano aí. A gente vai olhar com muita atenção para vocês. Cobrem, cobrem. O chat serve para isso também, tá, pessoal? Nos cobrem, tem comentários aqui nos vídeos do YouTube também. Sempre manda mensagem, estou sempre de olho no que vocês vão passando aqui para a gente. Só para a gente finalizar aqui, já vamos olhar de novo lá para o sul do país, que temos aqui o Mauro perguntando ali para Caloré, no Paraná, e o EZB perguntando ali para a região de Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul. A gente pode passar o panorama de Paraná e Rio Grande do Sul junto para eles dois aqui.
Vamos lá. Então, né, daqui até o final desse mês, né, a gente vai ter pouca chuva no Rio Grande do Sul. Nessa porção aí norte pode até ter uma chuva ou outra, mas a boa notícia é que a umidade ela vem de forma mais regular ao longo do mês de maio, tá? E também durante os meses aí de inverno. Pessoal do Paraná, essa próxima uma semana, mais precisamente falando, hoje é quarta, entre quinta-feira e sábado, há a possibilidade de chuvas mais fortes, né, chuvas mais intensas. E aí depois, essa chuva, ela vem, né, mais fraca, sempre associada a uma queda significativa de temperatura. Repito, em princípio, sem geada nas próximas semanas. A não ser que você plante lá em São José dos Ausentes. Né, eu sempre brinco com isso, que às vezes o pessoal solta aí, ah, vai gear. Aí o pessoal, ah, pô, eu ouvi falar que vai gear. Tá, se você não planta lá em São José dos Ausentes, fique tranquilo. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo para as próximas semanas. Lógico que afiar aí, de fato, a previsão de geada é só no curtíssimo prazo mesmo. Mas, em princípio, não tem, né, pelo menos por enquanto, nenhum fantasma. E aí, veja, a chuva vai chegando de forma leve aí ao longo das próximas semanas.
Muito bem. Eu vi ali que você passou as temperaturas. Vamos ver as temperaturas rapidinho, que o pessoal se preocupa também com esse outono e perguntando até como vai ser o inverno, né? Se teremos um inverno mais rigoroso.
Vamos lá. Aqui é a temperatura máxima esperada para os próximos meses. No ano passado, nessa época, quando eu mostrava essa figura aqui, que é uma figura, né, que não é tão óbvia, né, mas eu já vou explicar, a gente via muito mais tons né, de marrom do que de azul. Por quê? Porque ano passado foi muito quente, né, fora do padrão da normalidade completo. Inclusive, durante o inverno, a gente não teve praticamente ondas de frio. Esse ano é diferente. A temperatura já sofreu um declínio bastante, vamos dizer assim, significativo em relação aos últimos meses, e a tendência de que, à medida que a gente vai avançando, esse, vamos dizer assim, esse tom de azul mais forte, ele apareça com mais frequência, né? E aí o que acontece? Aqui a gente vê até onde as ondas de frio chegam. Então aqui a gente tem a altura de Santa Maria, que fica bem ali no meio do Rio Grande do Sul, a altura da capital paulista, a altura de Belo Horizonte e ali o sul do estado de Goiás. Então veja que as temperaturas vão sofrendo declínio, né, ao longo dos próximos meses, ao longo do Brasil. Quando a gente olha as temperaturas, isso é a temperatura da máxima, né, que normalmente acontece durante as tardes. As temperaturas mínimas, elas me mostram o risco da geada, vamos dizer assim, né? Então veja, aqui quando a gente tem o azul chegando muito para cima, o azul mais forte preocupa um pouco. Então, como eu falei, ó, dentro desse mês de maio, né, o azul chega mais forte lá onde normalmente tem que chegar mesmo, né, que é lá no Rio Grande do Sul. Veja que chega aqui fraquinho em São Paulo, né, então aqui é um frio um pouco mais significativo. E frio intenso mesmo, está sendo esperado ali mês 7, mês 8. Então aí as frentes frias chegam um pouco mais fortes, até mesmo, por exemplo, na altura da capital paulista. Tá? Mas isso está bem distante. Tá? Mas olhando aqui no curto prazo, mês 5, mês 6, não tem nenhum risco, por exemplo, para milho. Tá? Então isso é uma coisa que preocupa bastante. Outro ponto que preocupa, esquece, é café, tá, pessoal? Ó, veja aqui, quando a gente olha entre São Paulo e Minas, praticamente, né, não tem essa chegada do azul escuro. Então essa é uma pergunta que sempre vem. Tem geada para café? Não, não tem geada para café. É isso, Erickson.
Muito bom, Alexandre. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite e conte sempre comigo aqui. Até a próxima.
Até a próxima. Agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente no chat. Vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe essas informações, os nossos vídeos com seus amigos, manda para grupo de WhatsApp. Faz corrente, né? Corrente com a família, manda para todo mundo ser muito bem informado e estar tá sempre aqui aumentando né, a nossa comunidade Notícias Agrícolas. É muito importante ter a participação de vocês aqui com a gente. Dito isso, vale lembrar, né, até amanhã tem a votação dos mais admirados. Quem ainda não votou, dá tempo. Dá tempo de votar hoje, dá tempo de votar amanhã, até a meia-noite, se eu não me engano, né? O sistema dessa votação dura realmente até a virada do dia. Então temos aí até amanhã para votar no nosso site, nos nossos podcasts, nos nossos jornalistas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, que vocês estão realmente aproveitando aqui os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.